Olá, seja bem-vindo ao podcast Modo Covid-19. Aqui você poderá conferir informações relevantes acerca do novo coronavírus. Para você que nos escuta do futuro, estamos no ano de 2020, onde ocorreu a pandemia do SARS-CoV-2, popularmente conhecido por Covid-19. Esse é um espaço reservado para profissionais e pesquisadores dos diferentes setores da sociedade compartilharem conosco um pouco sobre a relação do novo vírus com sua área de atuação. Eu sou a Tanara Alves, estudante do curso de nutrição pela Universidade Federal do Piauí, e juntamente com a nutricionista Ana Rafaela, vamos conversar com o André do Vale, que é professor de teatro e podcaster e atualmente possui apenas 2% de sua visão. Então, vamos falar um pouco sobre as dificuldades que não só ele, mas outras pessoas estão passando nesse período de pandemia. Seja muito bem-vindo, André.
Oh, obrigado, já tô cedo. Obrigado pelo convite, Tanara. Obrigado, Rafa. Mas, nossa, valeu. Adorei o convite e vai ser muito legal a nossa conversa hoje.
É um prazer trazer um pouco, né, da voz do André aqui para o nosso podcast, o Modo Covid. E, André, eu estava até comentando um dia desse com as meninas em que vi em um congresso, né, que pessoas com determinados tipos de deficiência, elas possuem um maior risco de se contagiarem com a Covid. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu queria que você falasse um pouco para a gente as dificuldades, né, que pessoas com deficiência, principalmente na questão da visão, enfrentam. É que a gente sabe que as pessoas com determinados tipos de deficiência, elas conseguem ainda, né, ter a sua vida normal, se virar sozinha. Elas têm, possuem direitos que, por muitas vezes, são negligenciados até mesmo pelo próprio Estado, né? Às vezes a gente vê ruas, calçadas totalmente fora do padrão que deveria ser para se tornar acessível.
É
Então, eu gostaria que você
verdade.
falasse um pouquinho aí para a gente das dificuldades que você observa, não só suas, mas de outras pessoas, antes da pandemia.
Ah, tá. Então, hoje mesmo eu fui cancelar quando eu tinha 5% da visão e caiu para 2. Aí eles me afastaram, me deixaram na caixa. E eu falei, bom, vou aproveitar esse tempo para fazer outra faculdade. E comecei a estudar direito agora em agosto. E a minha instituição, eu não vou falar qual é porque seria injusto, porque eu imagino que nenhuma ou pouquíssimas instituições tenham sites acessíveis. Então acho que é injusto dizer o nome de uma, sendo que todas as outras, né, eu até hoje não vi uma que tem. Então eu tenho um recursinho no celular que fala, né, você bota o dedo no celular em qualquer lugar da tela, ele vai falando o que está escrito. E esse recurso não funciona no site da faculdade. Aí, infelizmente, fui precisar trancar hoje, falar que eu só vou voltar quando for presencial. A faculdade não me cobrou mensalidade, tal, eles foram muito legais comigo. Mas então a gente já tem uma dificuldade aí, né? Teve uma vez que eu trabalhava no SESC aqui em São Paulo e meio que eu tive uma tontura porque tinha comido demais. Foi já nesse processo que a minha visão estava caindo e eu estava descendo as escadas muito correndo porque eu estava com pressa. Só que deu uma tontura e por causa da tontura eu torci o pé. E aí eu aluguei uma cadeira de rodas para não perder a mobilidade. Nossa, foi horrível. Eu comecei a pensar, gente, como que uma pessoa cadeirante anda? Mesmo numa rua que a gente acha que é legal, a rua tem aquele caimento para os lados para escoar água. Só que quando você está numa cadeira de roda, aquilo se torna praticamente impossível você andar, você manter o equilíbrio. E aí entra outra coisa: quando eu torci o pé, me questionaram no SESC por que que eu estava descendo escada quando eu não estava usando a rampa, como se eu não tivesse direito de descer escada. Então, o menor de todos os problemas de pessoas que têm alguma deficiência é a deficiência em si. Os outros problemas, que são sociais, vêm antes, né? Eu tive que dizer no SESC: você está dizendo que eu não tenho discernimento para saber o que eu posso, o que eu não posso, né? Coisa mais comum que tem, meninas, é quando eu chego em algum lugar. Outro dia mesmo, eu fui comprar um par de tênis e tem um amigo meu que faz Uber. E nessa época aqui de quarentena, eu estou evitando pegar trem, metrô, essas coisas, né? Então, peguei o meu amigo que faz Uber tal, e tal. Dá um desconto para mim, a gente foi na loja. Como ele é meu amigo, ele foi junto. Já, a gente toma um café depois, isso aqui. A moça começou a conversar comigo, falar dos tênis e mostrar. Na hora que ela começou a mostrar os tênis na vitrine, eu falei, então, moça, eu enxergo muito pouquinho, eu vou confiar na sua, né? Eu tava com tênis no pé, falei, se tiver alguma coisa mais ou menos desse modelo. Ela parou de falar comigo e começou a falar pro meu amigo. Ele usa o quê? Ele gosta do quê? Como se eu não tivesse ali, não pudesse responder por mim, né? Eu precisei chamar a mulher cada vez que ela falava com ele, até o ponto que eu fui para outra pessoa que estava na loja. Falei, você pode me atender? Porque aí contei o que estava acontecendo, né? Que eu, quando eu falei para aquela moça que eu não enxergo, ela começou a perguntar para o meu amigo do que eu gosto. Como se a falta da visão fosse também a falta de um cérebro, de, sei lá, de uma autonomia da maioridade. Quer dizer, a maioridade não, porque um adolescente, uma criança também responde por ela, né? Então, ficou um clima super constrangedor. Aí quiseram me dar um baita de um desconto lá, eu também não aceitei, sabe? Então, né, é esse tipo de coisa assim chama capacitismo, quando a pessoa te julga completamente incapaz por causa de um detalhe, porque a falta da visão acaba sendo um mero detalhe na vida, né, da gente. Então, sabe, eu fiz faculdade, sempre tive vida social, quando era criança eu brincava de todas as brincadeiras do pessoal da rua. As que eu menos gostava eram as de bola e as de mira. Mas eu participava também, entendeu? Nunca fui café com leite, né? Então, esse capacitismo das pessoas é de querer tornar você um café com leite na sua vida, eu fico pensando, né? Nossa, se essa moça que me atendeu na loja me visse numa balada, ela não ia me pegar, assim, não ia ficar comigo, porque eu não enxergo, né? Então, são preconceitos que vão de lado a lado, assim. Então, essas são algumas das dificuldades que qualquer pessoa com uma deficiência física um pouco mais acentuada tem. Uma última, uma amiga minha que ficava comigo, inclusive, ela falou para mim que ela viu estava assistindo uma série e ela viu um personagem na série que tem algum defeitozinho ali, eu não lembro onde, na mão, alguma coisa assim, que é bem característico, né? E aí ela falou para as amigas dela, nossa, gente, esse cara é uma delícia, né? Ai, que gostoso, nossa, eu super pegava. E as meninas falaram, ai, coitado! Como se uma pessoa não tivesse sexualidade por causa disso, né? Aí ela falou, coitado, dependendo de pessoas como vocês, que, né, enfim, talvez eu tenha dito bastante coisa já.
André, e como a gente sabe, tanto você como outras pessoas que têm algum tipo de deficiência, vocês têm necessidades diferentes, como, por exemplo, vocês precisam de tecnologias que possam vir auxiliar vocês durante o dia. Sim. Você acha que essas tecnologias que estão surgindo hoje em dia, elas conseguem atender às suas necessidades ou ainda tem muito a melhorar?
Olha, em vista do que era, bastante, viu? Você tem um recurso, por exemplo, que eu falei no celular, de tocar na tela e o celular falar, ou então de você apontar a câmera do celular para uma placa, para um cardápio, para um livro e o celular ler, ou então num outro aplicativo você aponta para um código de barras de algum produto no supermercado, ele fala o que é. São coisas muito legais que aos poucos vão substituindo a necessidade de você precisar da ajuda de outros seres humanos, né? E então, por exemplo, o Google Maps é uma maravilha, aquele modo a pé do Google Maps. Antes eu saía, até outro dia eu estava conversando com um amigo, falei, nossa, antes eu saía, eu me programava para chegar, sem brincadeira, 1h30 antes de qualquer lugar quando eu ia pela primeira vez. Porque eu sabia que eu ia me perder, que eu ia ficar pedindo informação. Agora com o Google Maps, quando eu vou pela primeira vez para um lugar, eu me programo para chegar 10, 15 minutos antes, né? E eu não peço mais informação. Às vezes as pessoas estão ali na minha cara, mas eu fico tentando entender, tá mandando ir para cá. Então, e aí esse meu amigo falou, poxa, mas isso aí você deixa de conversar com as pessoas. Mas conversar com as pessoas tem que ser uma vontade, um desejo, né? Não pode ser uma necessidade. Então, quanto menos necessidade eu tiver de conversar com pessoas por causa da deficiência na visão ou de qualquer outra, melhor. Significa mais autonomia. E aí a gente deixa conversar com as pessoas para os momentos mais recreativos, para quando a gente está a fim de fazer isso.
Que pega realmente essa questão, né, da autonomia. A tecnologia, às vezes conversando, né, com próprio André, em um grupo, eu percebo o quão maravilhoso é a tecnologia, né? Que anos atrás não se tinha possibilidade, vamos supor, de estar todos nós aqui num grupo do WhatsApp, por exemplo, conversando por mensagens de texto.
De jeito nenhum.
É uma coisa assim impressionante, mas como falou, ainda tem muito a melhorar, né?
Tem bastante, tem bastante, porque a tecnologia é um caminho, né? Então, até, por exemplo, a vacina do corona, né? Tem muito a melhorar, porque é uma coisa demorada, a tecnologia também é demorada. Agora, eu vou dizer para você, Rafa, eu tô embasbacado, perplexo, porque, por exemplo, mesmo esse lance da faculdade que eu precisei trancar, se o site tivesse sido programado, né? Se as pessoas daquela instituição tivessem, vamos programar o site a partir de tal programador, o problema não existiria, sabe? Então, assim, já dá. Hoje em dia já dá para fazer. A questão agora é que não dá para fazer em todos os lugares, né? Mas já dá, assim. A tecnologia que existe hoje, se for bem pensada e bem aplicada, dá para resolver talvez 90% dos problemas que uma necessidade física especial, como a visão, e acho que eu só posso falar da visão, gera, sabe? Claro que temos muito, né? Muito, muito, muito. Mas aí esse muito eu também não consigo nem imaginar o que seria, sabe? De tão bom que já está.
E essa questão da acessibilidade, a pandemia nos trouxe um momento de muitas reflexões, né? E essa questão da acessibilidade no modo virtual, ela veio muito à tona. Eu percebi e vi em congressos que participei, até mesmo no Twitter, que eu acompanho um rapaz, ele falando, né, dessa questão que durante a pandemia, algumas pessoas com deficiência, principalmente as pessoas cegas e de baixa visão, elas possuem uma maior probabilidade, né, de se contaminarem por não estar vendo. Às vezes tem que ter aquele toque, né, para perceber as coisas e tudo mais. E era necessário um maior cuidado com essas pessoas. E eu queria saber de você, uma pessoa no seu lugar de fala, né, de como tem sido essa questão da tua autonomia, né, durante a pandemia.
Então, do meu lugar de fala fica um tanto fácil, porque como eu disse, eu tenho alguns equipamentos, né, eu consegui comprar porque eu trabalhava no Sesc, então não ganhava lá aquelas coisas, também não era tão mal assim, né? Consegui fazer uma faculdade, porque a minha mãe era professora, sabe, conseguiu pagar. Então tem esse lugar de fala também de uma pessoa da classe trabalhadora, mas que apesar de ser classe trabalhadora, teve alguma condição, né? Então eu tive alguma condição de ter equipamentos, mas outro dia eu deixei meu celular para arrumar e aí eu fui viver minha vida sem ele, né, de um dia para o outro. E eu precisava comprar algumas coisas no mercado e tal. Aí eu percebi por que que as pessoas que têm deficiência visual, principalmente, estão muito mais propensas a pegar, porque eu precisava colar o nariz nos produtos, sabe, para ter uma noção do que eles eram. E aí foi, aí eu em determinado momento, tinha alguma coisa lá que um amigo meu que mora comigo tinha pedido para eu comprar. E, né, acha, você vai no mercado, pega tal coisa para mim e tal. E aí essa coisa, como não era uma coisa do meu cotidiano, nem lembro o que era, aí eu não consegui achar. Eu precisei da ajuda de um funcionário, de uma funcionária. E quem disse que eu achava? Como é que eu vou? Aí eu precisei até o caixa e pedir. Então, assim, mas até aí eu já tinha metido a mão em um monte de produtos, em um monte de coisa. E aí você cola o olho lá, se tem um vírusinho no papel lá, na embalagem, e já para ir pro seu nariz, ou para ir pro, ainda mais meu nariz que é grandão, eu não tenho nariz, é o nariz que tem eu. Então fica, sabe, bem, bem mais fácil pegar mesmo a Covid aqui. Aquele dia eu dei sorte. Então, sim, é muito justa essa afirmação de que quem não enxerga ou quem não enxerga bem, está correndo muito mais risco. Principalmente se a pessoa não tem a tecnologia que hoje em dia está disponível já para algumas pessoas.
E André, você acha assim algum outro ponto importante que a gente poderia abordar aqui nesse podcast, até mesmo dicas para as pessoas que estão nos ouvindo agora, né, que possuem uma deficiência visual, já que é o que mais podemos falar hoje em dia, né? Tem alguma coisa assim que você queira repassar?
Eu acho que para minha experiência de vida, é muito importante a gente zelar pela nossa autonomia e não deixar que ninguém ataque, sabe? Né? E as pessoas se sentem no direito mesmo de decidirem muita coisa por nós. Então, eu fazia um curso na Pinacoteca do Estado de São Paulo de arte e acessibilidade, né? Educação acessível para museus. E um baita curso legal, sabe? Puta, era tão legal ir pra lá e a gente... E aí um dia teve a aula sobre como lidar com pessoas que têm deficiência visual. E foi uma mulher lá que era especialista em audiodescrição. Audiodescrição, para quem não sabe, tem um filme, uma peça de teatro, até na Netflix tem todas as séries nacionais, se não me engano, tem a opção lá, descrição do áudio. Então... Enquanto as cenas vão rolando, tem alguém dizendo o que acontece. Então, para as pessoas cegas, isso é maravilhoso. Até para mim, assim, eu que enxergo um pouco, às vezes, eu sei lá, eu quero andar, vai, e ver o episódio de uma série. Eu boto lá na audiodescrição, parece uma radionovela antiga, né? Que vai narrando e vai acontecendo, você fica imaginando. E é bem legal. Então, foi uma especialista em audiodescrição lá. Quando a gente se apresentou para ela, e quando eu falei que eu não enxergava bem e tal, que tinha baixa visão, ela falou, cadê sua bengala? Eu falei, não, eu não uso bengala, não preciso. E ela fez uma cara de, ah, como se assim, ai, mais um que não quer usar bengala, mais um que não sabe o que tem que fazer. Mas eu passei um sabão nessa mulher, na frente de todo mundo, sabe? Sabe? Falei, você estudou para, né, lidar com pessoas assim, com esse nível de visão, e você acha, que, né, você que enxerga bem, você acha que você tem o direito de dizer se uma pessoa deve ou não usar tal coisa. Mas é que no caso de uma emergência, as pessoas precisam saber que você... Falei, quem é você para me dizer o que as pessoas precisam saber sobre mim no caso de emergência? Sabe? Então, às vezes, a gente tem que descer do salto. Uma analogia é assim, quando uma pessoa é negra, ela sabe que ela vai chegar em praticamente todos os lugares e enfrentar racismo. Quando uma pessoa é mulher, ela sabe que quando ela sai de casa, muitas vezes, ou quase cotidianamente, ela está indo para uma guerra, porque o corpo dela vai ser sexualizado e ela vai sofrer assédio, vai sofrer olhadas indiscretas. E quando uma pessoa tem qualquer tipo de deficiência, ela vai ser vista como um animalzinho incapaz. Sabe? Não interessa o que ela faz, não importa, o que você pode ser, sabe? Sei lá, um deus, um semideus, assim. Não interessa. Vão olhar para você e te ver como incapaz. O que pode ser muito legal, por um lado, porque as pessoas que já de cara não fizerem isso, têm uma grande probabilidade de serem gente boa. Eu tenho um leque de pessoas que são minhas amigas, maravilhoso. É que são pessoas que desde o começo sempre lidaram com isso como um mero detalhe, né? Nunca tiveram pudores de me perguntar o que elas achavam que tinham que perguntar. Tipo, ah, a gente vai para tal lugar, André, aqui tem escada, tem não sei o que, tem que ficar te avisando ou não? Sabe? Né? Ponto. Então, nossa, comecei a falar, já nem lembro mais. Ah, era para dar toques, né? Então, para mim é isso. Eu sempre faço questão de zelar pela minha autonomia, porque com os recursos que a gente tem, dá para a gente viver a vida que a gente leva, né? E se não tiver dando, tem alguma coisa errada.
André, e durante esse período de pandemia, como a gente sabe, tem que ser mantido a questão do isolamento social, né? Então a gente tem que evitar um pouco o contato com outras pessoas. Eu queria saber de você, como é que você está lidando com essa questão? Tipo, você falou que mora, com mais dois amigos e tal, mas você consegue, ter contato ou uma certa afinidade com outras pessoas através das redes sociais? Você acha que isso consegue te manter conectado?
Total, as redes sociais são maravilhosas porque elas dá para usar o voiceover, né? O telefone que eu tenho é o iPhone da Apple e o voiceover da Apple, né? Voiceover é uma linguagem técnica. Quando tem um documentário, sei lá, você está assistindo aqueles documentários de canais de ciências ou de história, e aí aparece uma pessoa falando em inglês e aparece quase uma dublagem, mas não é a dublagem que você ouve, a pessoa, how are you? E aí alguém por cima fala, né, os animais que estão aqui, não sei o quê. Isso é voice over, que é uma voz colocada em um vídeo, a locução de TV, né, hoje assista, tal. É voice over. Então o iPhone tem esse voice over que ele não tem aplicativo, ele já vem. Você vai em ajustes, acessibilidade, voice over. E aí você habilita aquilo, você toca na tela, a vozinha começa a falar, você escolhe a velocidade da voz, você escolhe se é voz masculina ou feminina, enfim. Então as redes sociais são compatíveis quase que na totalidade com voice over. Para mim, eu que tenho uma baixa visão, embora baixíssima, é bem melhor do que para uma pessoa completamente cega, porque em alguns momentos ali aquele negócio trava e aí você fica meio sem saber o que está acontecendo, se você não estiver enxergando alguma coisa. Para mim, é quase perfeito esse voiceover, porque como eu ainda vejo alguma coisa, eu tenho a opção de desabilitar, né, no meio da navegação. E tocar em alguma parte que com o voiceover o aplicativo não abre, né? Então, às vezes, uma foto, alguma coisa assim, com o voiceover você não abre com a mesma qualidade do que sem ele. Então, tem isso, né? E como eu tenho essa baixa visão e não uma cegueira completa, eu consigo ficar muito conectado com a turma, até no Instagram, que é uma coisa só de foto, né? Muitas vezes eu não estou sabendo o que tem na foto, mas o voice-over fala, né? Você toca lá e fala, céu, pessoas, homem, mulher, criança, adulto. E aí eu já começo, então dá sim para me manter conectado nas redes sociais. Aqui em casa, uma amiga, um amigo e eu, a gente está super cumprindo a quarentena. A gente dá uma saidinha de vez em quando, por exemplo, todo dia eu estou saindo para caminhar. Né? Caminhar, você põe máscara, você leva o seu tubinho de álcool gel, toma aqueles cuidados de ficar bem longe das pessoas. Eu moro num lugar e onde pelos caminhos que eu passo não passa quase ninguém. Então eu saio, dou uma caminhada, volto, tomo aquele banho. Então dá sim para cumprir a quarentena e ao mesmo tempo me manter bem conectado com as pessoas.
André, aí entrando nesse assunto, né, uma vez até me chamou a atenção na questão do gênero neutro, né, que algumas pessoas utilizam. Eu confesso até que uma vez eu já utilizei, que no final da palavra a pessoa coloca um X, né, e às vezes tem essa dificuldade, né, do aplicativo
Nossa,
conseguir ler
um
essas palavras que
inferno
terminam com
isso.
X.
Oi, amigo, você não sabe mais o que tá, sabe? Por que que não escreve, oi, amigas e amigos, todas e todos, sabe? Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre esse tal de todes, quando a pessoa de X troca para E, né? Talvez seja um conservadorismo de tiozão meu, porque a língua é viva, né? Mas o E ainda assim dá para entender, sabe? Né? Eu topava o E, mas o X ou o arroba é realmente assim, né? Dane-se que você não enxerga, não quero nem saber, sabe? O arroba tem o A e o O, eu vou usar, né? O X eu vou usar, porque aí também diz das pessoas assexuadas, né? Então acho que essa necessidade enorme de criar protocolos para tudo, sabe? Desenfreadamente acaba excluindo outras pessoas sem a necessidade disso. Então, eu não sei, né, se por não enxergar ou por ter sempre essa baixa visão, desde criança, eu lembro que eu ficava muito bravo na escola quando a escola mandava bilhete, senhores pais. E eu ficava pensando, e as crianças que não têm pais, sabe? Que são criadas por avós, que moram em casas, em abrigos. Eu sempre pensava, eu falei, como é que escreve? Por que, que não escreve responsáveis? Sabe? Adultos responsáveis, adultas responsáveis. Sabe? Né? As pessoas responsáveis por tal criança. Eu sempre, quando eu escrevia também, né, eu já fiz alguns textos de marketing para algumas amigas minhas, alguns amigos, e eu sempre colocava os dois gêneros, né, ou em vez de bem-vindo, boas-vindas, enfim, são coisas tão simples, tão fáceis. Basta pensar um pouco. Então é realmente muito, nossa, infernal esse negócio de X e arroba, Rafa, é muito ruim.
Infelizmente são coisas que foram pensadas com o intuito de nos ajudar, mas que no fundo acaba gerando uma confusão, né, na nossa cabeça.
Muita. Porque aí tem várias questões, né? É ótimo que inclui uma parte significativa da sociedade que talvez tenha sido mais excluída do que as pessoas com deficiência, infelizmente, né? Mas aí, por outro lado, você exclui quem também sempre foi excluído, né? De uma certa forma. Então, sempre que tem alguma atualização em algum aplicativo, eu já fico, ai, 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 o que, que vai acontecer com o meu voice-over? Será que eles pensaram nisso? Porque, às vezes, uma atualização, nossa, é horrível, é pior. Quando eu comprei o iPhone, o voice-over dele funcionava bem melhor do que hoje, várias atualizações depois. Isso da própria Apple. Então, imagina dos outros aplicativos. E me parece que sempre tem alguma atualização também nos costumes, ou na língua, ou no modo como a gente vai fazer as coisas. Quem tem qualquer tipo de deficiência, principalmente visual, perde, sai perdendo.
Então, para você que nos ouve agora, esse episódio ele está sendo gravado e foi gravado de forma online e o nosso convidado encontra-se em outro estado. André, para finalizar, você poderia compartilhar conosco como tem sido esse período de pandemia? Onde você mora?
Aqui eu moro em São Paulo. Sei lá, deve ter um terço da temperatura daí de Piauí, principalmente Teresina, porque eu já fui para Teresina me apresentar aí em 2005. Eu lembro que era agosto e estava 42 graus na sombra, às 5 horas da tarde. Isso era o que o meu amigo falou que o termômetro estava marcando. Então, como a gente...
É bem isso,
né? Muito louco. Nadei no Rio Parnaíba com o Rio Poti, peguei um punhado de terra de cada um e tirei uma foto bem na divisa deles. Fiquei mergulhando lá, foi super legal. Né? Eu falei, acho que vou nadar até o Maranhão ali, ó, tá fácil. E então, assim, adorei para ir. E a gente sabe que o vírus se dissemina mais no frio por conta de estudos que estão fazendo e tal. Então, aqui a situação está bem preocupante. Me parece que a média, e a gente está falando aqui dia 4 de novembro, então me parece que a média está caindo um pouco de mortes, mas a média de contágio está subindo. Ela estava em 0,8%. Ou 0,9, não lembro, e foi para mais de 1%, assim, de 1% não, de 1, não sei que lá qual é a medida que eles usam, 1,1, alguma coisa assim. Então, os contágios estão maiores, mas as mortes estão caindo. Mas a gente não sabe, né, o que vai acontecer com as mortes, porque o contágio começou a ficar maior agora. Então, o que eu sei é que a USP, o Instituto Butantan, a USP decifrou, né, o código do vírus. O Instituto Butantan, em parceria com uma organização chinesa, que eu não lembro o nome, tá fazendo uma vacina, que também já está na fase 3 de testes. Então, isso me anima muito. Mas aqui em São Paulo as pessoas estão agindo como se os cuidados com a pandemia fossem colocar uma máscara. Hoje eu fui lá trancar a matrícula da faculdade, eu precisei pegar trem e metrô. E as pessoas estão sentando do lado umas das outras, sabe? Está bem, bem ruim a situação. Né? Eu fiquei em pé na porta, o mais longe possível que eu consegui ficar de cada pessoa. Né? E eu fico pensando, se eu usasse uma bengala, né? o tanto de gente que ia tentar pegar em mim para falar para eu sentar, sabe? E o tanto de vezes que eu ia ter que ficar falando não, 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 não. E, enfim, né? Se não ia ter que em algum momento dar uma descida de salto, assim, para as pessoas deixarem em paz. Então, tem isso também, né? As pessoas são extremamente invasivas, não estão preparadas para lidar com quem tem. Bom, as pessoas não estão preparadas para lidar com quase nada, né? A gente, nos últimos tempos, está vendo isso. E não por culpa delas, mas por faltar acesso. Então, aí a gente tem um líder também da nação que não dá muita importância para isso. Isso com certeza fomenta o comportamento mais displicente da população. Então, são vários fatores que eu percebo aqui que agravam muito a nossa situação. Um dia eu fui no mercado, precisei sair, porque eu pensei, ah, é um horário que acho que não vai ter ninguém, estava para fechar. Precisei sair, falei, não vou entrar no mercado com esse nível de lotação aqui, de jeito nenhum. Isso porque eu tinha ficado 2 semanas sem ir ao mercado, sabe? Então, tá bem preocupante aqui em São Paulo. E aí, em Piauí, como é que tá?
É, por aqui a gente saiu da linha vermelha, voltou novamente e estamos seguindo, né, na luta, pedindo para todas as pessoas, principalmente nossos ouvintes, para continuar tentando, né, se resguardar o máximo possível, continuar com as medidas de segurança, porque não tá para brincadeira,
Não, não tá.
realmente as coisas estão ficando cada vez mais sérias. E André, a gente já chegou ao fim, foi muito bom. Agradeço mais uma vez por
Ah,
sua
eu que
presença.
agradeço, Rafa. Ah, obrigado. Nossa, eu tô ouvindo todos os episódios, tô maratonando, tô adorando. Fiquei super empolgado quando aquele professor que até da USP falou das academias, né? Que tem academias agora com infraestrutura para receber a gente e tal. Mas eu tô empolgado, mas eu ainda não, eu ainda tô fazendo minhas coisas aqui em casa. Como eu sou do teatro, tenho alguma noção do que fazer com o meu corpo, mas enfim, vamos ver se eu crio coragem. Mas eu tô maratonando os episódios, tô adorando e uma honra para mim muito grande ter participado. Obrigado, Inara, obrigado, Rafa, nossa, obrigado mesmo.
E você aí que nos ouve, pode fazer como o André, conferir os outros episódios que estão disponíveis no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e outras plataformas. É só você seguir e ativar as notificações para quando tiver um episódio novo, receber lá o episódio, a notificação do episódio e já ouvir. E se quiser saber mais um pouco, nos mande mensagem nas redes sociais, através do Instagram, Facebook, Twitter e assista nossos vídeos no YouTube. É só procurar em qualquer uma dessas plataformas pelo nome Modo Covid-19. E se precisar, entre em contato com a nossa equipe através do e-mail modocovid@gmail.com. É isso e até a próxima!